Este anúncio é dedicado aos que estiveram sempre lá e aos que acabaram de chegar. Aos devoradores de podcasts e aos que estão sempre a streamar. É dedicado aos digitais e aos analógicos. Aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone ganhou os prémios de internet fixa mais rápida da Ookla e melhor internet móvel da DECO Proteste. A internet mais rápida dentro e fora de casa. Together we can. Vodafone.
Tempo agora para o Antes pelo Contrário com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. Boa noite a ambos, bem-vindos. Pedro, começo por si e pelas reuniões, pela ronda de audições com o Presidente da República. Sabemos que não haverá novas audiências depois de concluídos os resultados eleitorais. Concorda que assim seja?
Bom, este processo das audiências tem muitas novidades, tem muitas peculiaridades face à prática anterior do próprio Presidente da República. Em primeiro lugar, o Presidente decidiu ouvir os partidos e coligações que se apresentaram a votos. Ao arrepio do que diz a Constituição, que no processo de nomeação do Primeiro-Ministro devem ser ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e ser tidos em conta os resultados eleitorais, o Presidente da República decidiu ouvir a CDU e a Aliança Democrática. Curiosamente, esqueceu-se de ouvir a Madeira primeiro. Muitas pessoas não se aperceberam, mas na Madeira quem se coligou foi o PSD e o CDS e o PPM não fazia parte. E ao não fazer a audição dos partidos, quebrou aquela que foi a prática assumida por si mesmo, Presidente da República, em 2019, quando se colocou o mesmo cenário, ou seja, haver uma coligação que elegia, em que dois partidos elegiam deputados e, portanto, não fez essa audição, como aliás todos os antecessores, Cavaco Silva, Jorge Sampaio, sempre fizeram. Portanto, há este primeiro elemento que é dotado de alguma novidade. Em segundo lugar, não aguardar pelo apuramento, ou pelo menos aparentemente terá sido hoje veiculada a ideia de que, mesmo aconteça o que acontecer, não haverá segunda ronda, mesmo que o resultado do apuramento, enfim, possa ter a confirmação.
Se der um empate para o Partido Socialista, pode haver uma conversa com Pedro Nunes.
Mas é isso que é estranho nesta abordagem do Presidente da República, porque das duas uma. Ou entende que pode haver uma alteração dos resultados e, portanto, que pode verificar-se um empate, mas o empate esse já se verifica, pelo menos em número de mandatos do PS e do PSD. Ou então entende que não há nenhuma alteração possível e, portanto, esta subchaveta, esta subhipótese, também é pouco compreensível. E hoje penso que alguns partidos ouvidos, o Livre, pelo menos deu nota disso ontem, no fundo, é com base na totalidade dos dados. O Presidente também tem feito estas audiências, digamos, aos pinguinhos, uma por dia, até chegar ao dia 20 para encher a agenda. Obviamente que pode, se houver alteração dos dados, haver algum elemento relevante, eventualmente fazer, como habitualmente fazia, uma audição das várias forças políticas de forma sequencial. Mas há aqui uma nota diferente daquilo que era a prática normal e esta questão de não admitir sequer a possibilidade de uma segunda ronda, caso haja alguma alteração, nós não fazemos ideia, não estou a especular coisa nenhuma.
Mas na audiência prevista para o Partido Socialista para a próxima semana, o Partido Socialista devia demonstrar esse descontentamento?
Não, descontentamento, pois já não estou descontente, estou só a avaliar.
Estou a apontar uma peculiaridade.
Olha, o Pedro Nuno Santos na noite das eleições não fez mais ou menos o mesmo. Quer dizer, perante a óbvia, embora duvidosa, mas possível eventual vitória, não foi ele que deu ao Presidente da República espaço para isso, dizendo logo, não, isto já acabou, vamos todos para casa,
porque a necessidade do Presidente da República não fazer a República não fazer o que se tem que fazer todas as vezes? Ou seja, o que é que foi o resultado?
Eu acho que devia, mas a antecipação do resultado não foi feita pelo Presidente da República, foi feita bem mais cedo pelo Secretário-Geral do PS.
Nada disso. O Secretário-Geral do PS, enfim, o resultado... Há um aspecto em relação ao qual, evidentemente, nós não sabemos qual é o resultado da contagem. Mas há uma diferença de votos entre a Aliança Democrática e o Partido Socialista.
Mínima,
mas apesar de tudo, mínima numa determinada ótica. Mínima percentualmente, mas efetivamente evidencia uma distância que dificilmente é superável na contagem dos votos. Efetivamente não sabemos, mas a ideia de que, eu imagino só o cenário alternativo, imaginando que, ao invés de ter feito uma declaração clara dizendo que o Partido Socialista não conseguiu os seus objetivos, que era vencer as eleições, ter mais votos, e naquela data ainda sequer, não tinha sequer mais mais, não tinha sequer, e não tem, mais mandatos que a coligação e apenas tem o mesmo número de deputados que o PSD. Mas uma coisa é certa, se tivesse porventura deixado em aberto, o cenário seguramente estaria a ser grelhado diariamente a dizer, ah, uma tentativa de atrasar, o que é claro, portanto, toda a narrativa seria inversa. Não, acho que olhámos todos para os mesmos resultados naquela noite. É, e a expressão usada até é do secretário-geral, foi uma vitória tangencial da Aliança Democrática. É a vitória mais curta da história da democracia portuguesa e não ficará, não se alargará na sequência do próximo, desta contagem. Mas é efetivamente o que é. A Aliança Democrática ficou em primeiro lugar, tem mais mandatos o conjunto dos partidos, mas ainda não sabemos qual é a composição exata da Assembleia, não sabemos quantos mandatos cada um tiver, e era isso que ao Presidente da República, enquanto garante das instituições, enquanto entidade que tem que cumprir à letra os vários passos, não se percebe porque é que não o faz. Especialmente, não é tanta questão de aguardar, mais do que a questão de aguardar ou não aguardar, o que ainda é absolutamente inexplicável é como é que altera aquilo que é o comportamento de todos os Presidentes da República e procede a uma audição das coligações sem nenhum fundamento aparente. O resto,
enfim,
quando as audições tiverem lugar na próxima semana, os resultados estarão também apurados, de acordo com o calendário do Presidente da República.
São
conhecidos na quarta-feira e, portanto, até lá, o processo da contagem provavelmente será longo, porque há muitos votos mais do que é habitual, e portanto serão necessários muito provavelmente os três dias, segunda, terça e quarta, mas os resultados serão conhecidos.
José Eduardo, há estranheza neste processo, na forma como se estão a decorrer estas reuniões?
Boa noite aos dois. Antes de mais, um cumprimento ao Pedro, que foi eleito deputado, e isso é sempre uma... É sempre uma alegria para quem se candidata, como é evidente, e, portanto, muitos parabéns, que sejam um mandato muito feliz. Mas a segunda coisa, antes de ir aí, Patrícia, deixem-me dizer que vocês estão muito à minha frente, os dois. Já processaram isto tudo, já carpiram tudo o que havia a carpir sobre domingo. Eu ainda estou a tentar um bocadinho perceber os resultados.
Ainda estás domingo?
Eu ainda estou em domingo, eu ainda estou a tentar perceber como é que... Em primeiro lugar, como é que as sondagens acertaram desta maneira? Desta vez não nos podemos queixar das sondagens. As sondagens diziam, as sondagens mostravam que houve muito equilíbrio para ver quem ganhava com uma vantagem da AD na última semana. Isso verificou-se, foi consequência de uma boa campanha. As sondagens prognosticavam, as sondagens prognosticavam que os partidos à esquerda do Partido Socialista não iam ter relevância, como... Não tiveram, tiveram... Mas a mim, o que eu ainda estou a tentar conseguir perceber e o que eu acho que é a primeira coisa a que todos temos que dar resposta e a primeira coisa em que temos que pensar é como é que um partido, enfim, apesar dos apelos do voto útil e sem esses apelos de voto útil, sem a clareza de Luís Montenegro a dizer que só governaria se ficasse em primeiro... Não sei se isso não contribuiu para ficar em primeiro, mas apesar dessa campanha...
Faltou
pelo
outra
voto
metade
útil,
da clareza de explicar o que é que faria se o Partido Socialista...
Não faltou nada. Tanto que não faltou que ela está aí. E está aí em cima da mesa.
Qual
e podemos já falar do que vamos fazer. A seguir, sim, com certeza.
Não, se o PS tivesse ganho as eleições, qual era a resposta do Luís Montenegro? Ele recusou-se a responder. Há um embaraçoso silêncio num dos debates e é um tema do qual sempre... Enfim, do qual evitou sempre.
Ele basicamente que evitou ter... Pedro, se vais interromper o tempo inteiro, eu vou passar a fazer o mesmo contigo. Okay? Foi o que eu não fiz contigo até agora. E, portanto, o que eu te estava a dizer é, não, ele evitou foi fazer, e obrigas-me a responder, que ele evitou foi ter duas posições diferentes a cada dia que passava. Uma para tentar condicionar o debate com o líder da oposição, outra dois dias depois. É porque Pedro Nuno Santos foi quase tão catavento como Ventura nesta matéria, portanto, não tem moral para ensinar nada. E eu volto atrás. Eu ainda acho espantoso como é que na noite... Há um milhão, vamos perceber o que aconteceu. Apesar da campanha correr bem à AD, apesar do apelo ao voto útil, apesar de tudo isto, houve 1.100.000 pessoas que elegeram 48 deputados. Fizeram um partido gigante do Chega, tem representação acima de 15% em praticamente todos os concelhos de Portugal.
Elegeram em todos os distritos, menos Bragaça. Isso vai implicar que a AD tenha uma maior ginástica política?
Não, há um problema grande para a AD, é que é difícil. Difícil lidar com representantes de programa nenhum. Eu ainda no outro dia estava a ver aqui um debate entre o António Leite Omar e um deputado eleito pelo Chega, e é muito difícil tirar leite das pedras, porque o António Leite Omar tentava perceber o que é que afinal de contas eram, o que queriam ou deixavam de querer do orçamento, e é um bocadinho difícil de falar, porque se o Chega vier, por exemplo, dizer que quer uma taxa extraordinária sobre o lucro das bancas, tem que lhe dizer, olha, não é ali no guichê do Bloco de Esquerda que tem que discutir esse tema, não é aqui no do PSD. Mas, no entanto, apesar de estarem ali 48 representantes Eu acho que estão ali 48 representantes interessados numa coisa diferente do sentimento que representam, e isso torna a coisa especialmente difícil. É porque eu tenho todo o respeito, vamos lá ver, eu posso ter dificuldade em lidar com aqueles 48 deputados do Chega, mas não posso ignorar que eles são democraticamente eleitos por mais de 1.100.000 pessoas. E, portanto, isso significa, basicamente, que a estratégia daqui para a frente tem que ser confrontar todos com as suas posições, o que, paradoxalmente, talvez deixemos isso para uma segunda volta, mas deixa este cenário mais que provável de um governo minoritário da AD cumprindo a palavra de que não é não, e ao contrário de outros, manifestamente o tema de deixar ou não deixar o Chega entrar no arco da governação foi levado mais a sério pelo PSD do que quase por todos os outros, mas basicamente isto abre possibilidades a um governo minoritário do PSD que, se for capaz, tem um calendário a favor para não ser um governo minoritário de curta duração. Já explico porquê, talvez na segunda ronda.
Pedro, antes disso, olharmos para as declarações de Miguel Pinto Luz, disse hoje que é preciso acarinhar quem votou no Chega, este 1 milhão de eleitores. Como é que isso se faz? Como é que se recupera esse eleitorado?
Ora bem, eu acho que a expressão talvez não tenha sido mais feliz no seguinte sentido. Acho que o estrangeiro do PS também, durante as eleições, deu nota de que temos que reconhecer que dos 18 milhões de votos há muitas origens, muitas causas para aquele voto no Chega. E seguramente aqueles 18% não são todos racistas, xenófobos, machistas, e portanto fazer essa generalização à totalidade dos eleitores do Chega, obviamente é um problema. Agora, o que é certo é que também, não, a expressão acarinhar é que me parece pouco feliz da parte do Miguel
Pinto Luz,
por uma razão.
Mas esse é o tema, porque é que o PCP não é um problema, porque não tem 18%.
Não é, porque não tem...
Quando tinha 18% em 83 era um problema.
Quando teve, o PC
era um problema
foi
tão grande que o PS fugia dele o tempo inteiro e fazia bloco central.
Em primeiro lugar, estamos em 2024, já depois de 2015, quando o Partido Socialista governou durante 4 anos com estabilidade numa coligação com o PCP.
Estamos em guerra na Ucrânia, estamos mesmo no momento em que voltou a Guerra Fria.
E, portanto,
acabamos de voltar, Pedro.
Agora,
acabamos de voltar.
Em primeiro lugar, há diferenças de vulto assinaláveis. E esta ideia da normalização do Chega através da equiparação ao PCP, como se um partido que, não estou a falar dos seus eleitores agora, estou a falar dos seus dirigentes, estou a falar da sua retórica, que se coloca num plano de adversário dos valores da Constituição, que coloca em cima da mesa pela primeira vez,
adversário coloca dos em primeira, da Constituição,
coloca em cima da mesa.
Constitucional falhou
pela primeira vez. Vejamos, no momento em que eles são legalizados,
são
com base no programa que apresentam.
Sabes. São só oportunistas.
Mas são oportunistas que despoletam e que desencadeiam e abrem a porta que um discurso que estava excluído e que para muitas pessoas, enfim, o normaliza e ao normalizá-lo gera nas pessoas que são vítimas do ódio daqueles que permitem introduzir-se no debate público, lhes causa dano direto. E isto é uma diferença. Não é por isso equiparável ao que encontramos no Partido Comunista
que durante 50 anos.
Durante 50 anos de democracia nunca representou uma ameaça ao funcionamento das instituições
porque não
democráticas.
Porque Mário Soares não
nunca,
deixou, porque o PS não deixou, porque o PS se preocupava com isso.
Portanto, o debate, também esta ideia de que o PS não se preocupa com o sistema, também é uma coisa já bastante debatida, quando fundamentalmente não, eu acho que o caminho correto é o que, independentemente de poder ou não ser bem sucedido do ponto de vista de curto prazo, na redução do eleitorado Chega. Agora, o que é o caminho correto é de deixá-los fora do arco da governação, do arco da responsabilidade.
Bem,
e quanto a isto, não haja dúvida. Agora, a expressão, e o ponto que eu sublinhava, a expressão acarinhar, é que me parece menos feliz, porque uma coisa é reconhecer que há ali frustrações, há questões que até resultaram de manipulação de informação, que levou muitos eleitores a escolher o Chega como voto de protesto, alguns terão vindo da abstenção, outros terão vindo de outros partidos. Mas essa diferenciação, perceber desde logo que os dirigentes do Chega e o seu programa não correspondem aos seus eleitores, mas também ao mesmo tempo dar nota de que, enfim, inevitavelmente, alguns daqueles eleitores aderem ao programa. Portanto, não estão a votar ao engano e não estão apenas a votar por protesto. Por isso é que esta ideia de reconduzir tudo à mesma realidade precisa de uma nuance adicional. Mas no essencial, isto é que é importante, percebermos exatamente quais foram as causas dos descontentamentos, o que levou as pessoas, aqueles 18%, mais de 1 milhão de pessoas, a votar no Chega, é fundamental para a preservação das instituições democráticas e para a salvaguarda e construção, ou continuação da construção do regime como o temos. Uma nota só adicional, enfim, era uma coisa que o Zé Eduardo há bocadinho tinha dado nota, Acho que, ainda sobre a posição do PS, só porque isto também fica claro. Acho que foi muito claro e foi explicado, não só antes da campanha, como na própria noite das eleições, que os cenários para o Partido Socialista depois, e respondeu a todas as perguntas sobre o que aconteceria, eram claros. Se vencesse, formaria governo. Se ficasse em segundo lugar, mas tivesse uma maioria alternativa, obviamente também o faria, como em 2015. E se vencesse, se não vencesse as eleições, nem conseguisse produzir uma maioria alternativa, não conduziria nenhum obstáculo, não impediria, não viabilizaria uma moção de rejeição do programa. E, portanto, essa maioria alternativa, e essa pergunta foi expressamente feita ao secretário-geral do PS na noite das eleições, então e se, os tais cenários, e se a soma dos partidos à esquerda, Força Superior, a AD, com a Iniciativa Liberal, isso, de facto, não releva no sentido em que se sabe que esse governo seria chumbado pelo conjunto do Chega, da Aliança Democrática e da Iniciativa Liberal, e, portanto, não teria capacidade de subsistir para lá do momento da...
era uma posição clara. O nosso limite era conseguir ou não. Como não conseguimos, não conseguimos. Eu respeito isto.
José Eduardo, e como é que se consegue acarinhar os eleitores que votaram no Chega?
A primeira coisa é perceber uma coisa. Se o Chega fosse só as tolices da prisão perpétua e da castração química, não tinha 1.100.000 votos. Não tinha. O Chega tem 1.100.000 votos porque as pessoas, sabe, isto visto a partir de Lisboa, dos hospitais privados, das escolas privadas, que tanto servem à esquerda como à direita, depois não dá para perceber porque é que só em Bragança é que o Chega não elegeu, porque nós não podemos achar que chegámos a um ponto de abandono de investimento público, de degradação de serviços públicos, de carga fiscal elevadíssima, mas não, as pessoas não sentem, não sabem, mas estão a viver melhor. Não, as pessoas não estão a viver melhor, as pessoas estão desiludidas com aquilo que os partidos políticos lhes deram, estão desiludidos com os partidos políticos tradicionais. E se nós não tivermos muito cuidado nos próximos tempos, podemos acabar, enfim, já percebemos que o Partido Socialista não acabaremos como na Holanda, a fazer sempre uma barreira à governação de quem está contra os valores democráticos, seja contra a NATO, numa altura em que estamos a retomar a Guerra Fria com todas as características que a Guerra Fria tinha, com o perigo de um presidente americano quase equivalente do presidente russo que deixa a Europa sozinha, a ter que fazer uma necessidade de um investimento na defesa completamente diferente e a ter que enfrentar desafios que nós não sabemos quais são, mas que nada faz esperar que sejam mais ligeiros que os que enfrentámos até agora. E, portanto, acarinhar os eleitores do Chega é perceber aqueles que estão descontentes com o sistema só voltam ao sistema se virem que as pessoas governam com probidade, com capacidade. E, portanto, o PSD tem um calendário a favor, que é este. Como eu dizia, há bocado vai ser convidado para fazer um governo. Se fizer um governo bastante diferente de alguma coisa que seja parecido com o Chega, mas não deixar de falar com todos e não deixar de pôr
todos
em cima da mesa...
Todos incluindo o Chega, negociar medidas... André Ventura já colocou as prioridades em cima da mesa.
Mas as prioridades de André Ventura têm que se acomodar às prioridades de quem governa e depois compete-lhe dizer se discorda ou concorda. Aliás, como ao PS, o PSD, vamos lá ver... Quando nós acabarmos, a política também tem tempos. Nós vamos ter aqui um tempo em que o PSD tem que fazer bem esta saída de constituir um bom governo, porque depois logo a seguir entramos em eleições europeias e a agenda do governo inicial tem que ser mais uma agenda, como já está anunciado, daquelas coisas que eram mais ou minimamente partilhadas durante a campanha eleitoral. Estávamos quase todos de acordo sobre a necessidade de recuperar o tempo do serviço dos professores, estávamos com a necessidade de fazer uma equiparação que o PS deixou por fazer entre a remuneração das forças policiais. Há várias coisas que durante a campanha suscitavam muita unanimidade. Portanto, um governo que entra em funções, se convocar essa unanimidade, terá matéria para poder fazer aprovar um governo retificativo, se o precisar. Como é que as pessoas vão dizer que não aprovam um governo retificativo? Um orçamento retificativo para coisas que disseram que estavam de acordo durante a campanha eleitoral. E depois a campanha eleitoral das europeias tem que ser uma campanha eleitoral em que a AD tem que apresentar também candidatos muito fortes. Não pode correr o risco de, por via da abstenção e de estar resolvida a questão governativa, ainda acontecer uma representação do Chega pior, do meu ponto de vista, é maior do que aquela que aconteceu agora nas eleições legislativas. Mas se isso não acontecer, não creio que alguém tenha condições políticas de chumbar o primeiro orçamento, e por isso lhe dizia que se a AD fizer bem as coisas na constituição do governo e neste arranque e nesta partida para as eleições europeias, se continuar a fazer bem como tem estado a fazer bem até aqui, talvez tenha este governo, talvez seja um governo minoritário com uma vida bastante longa, e talvez seja essa a maneira de destronfar o Chega, se permite o plebeísmo da expressão.
Pedro, e o PS não deve dificultar este governo da AD? Deve aprovar?
Deixe-me só, antes do Pedro dizer, de fazer uma pequena provocação. O PS até aqui, vamos lá ver, é muito cedo, mas tem-se deixado levar pela iniciativa política do Bloco de Esquerda, e não me verá a mim uma palavra contra isso. Cada vez que o Partido Socialista se deixar conduzir pela iniciativa política do Bloco de Esquerda, não é tanto que se divida como se vai dividir quando isso começar a acontecer, mas é sobretudo que nesta perspectiva de que há aqui um bloco à direita da direita muito grande que veio para ficar, então a oportunidade de a direita ocupar o centro moderado é este posicionamento do PS.
Vou ignorar a pergunta para já e dar nota das duas coisas falsas que o Zé Eduardo acaba de dar nota. Primeiro, responder afirmativamente à ideia de que sim, se querem conversar, conversamos, parece-me que está um bocadinho longe de ir a reboque de quem quer que seja. Eu acho que no quadro do que se disse durante a campanha
esta reunião das esquerdas deve ser olhada como?
Eu acho que, enfim, com os dois olhos e com a abertura que houve durante a campanha, antes da campanha, desde 2015, para consertar posições, caso nisso haja zonas de concertação. Não tem nada de dramático, é o banal. Vejamos, o PSD diz que está disponível para falar com toda a gente no quadro da formação do governo que vai desencadear. Ninguém levanta os braços no ar a gritar: ah, meu Deus, que horror, está a falar com todos.
Não há drama.
Não, mas aparentemente o PS dizer só a uma pergunta de um partido se os recebem e diz que sim. Isto é um problema? Isto transforma-se ainda em reboque de... É, de facto, manipular a realidade para servir mais gente.
Uma leitura, uma leitura.
E, portanto, quanto à segunda asserção, quanto ao Partido Socialista e ao seu momento atual, o Partido Socialista, pronto, já ali a fazer futurologia, e ali com necromante, provavelmente já a lançar... ali a fazer a mesinha e já vão-se dividir.
O Partido Socialista... Não fiz a mesinha.
Não fizeste a mesinha. Nós é que não vemos aí as cabeças de galinha
já
afirmado mais da mesa. Mas pronto, por muito que haja aqui uma grande vontade da parte do Zé Eduardo que isso aconteça, nada nem na história recente, nem neste momento aponta nesse sentido, por uma razão clara. Fazer oposição é diferente da expressão que acho que a Patrícia Santos usou, que não sei se era boicotar, se era dificultar.
Dificultar.
Vejamos, quanto ao primeiro elemento, a primeira fase, a primeira etapa, a posição do PS é clara desde a campanha. Portanto, o PS não aprovará uma moção de rejeição, apurado, indigitado um primeiro-ministro que vence as eleições, forma o seu governo e iniciará a sua governação. E depois, no restante, vamos ter... No restante, o que vamos ter é a governação num governo em maioria relativa, como já tivemos vários ao longo da história da democracia portuguesa. E, portanto, em relação às várias propostas que serão apresentadas e durante a normal duração da legislatura, tudo será avaliado. O Partido Socialista tem um programa eleitoral com o qual foi a votos. É aquilo que lhe deu votos, ou seja, o seu mandato é para executar aquele programa. Portanto, tudo aquilo que seja contraditório, que ultrapasse uma linha vermelha, que seja inconsistente, que seja incompatível com esse programa, à partida é algo que não merecerá o voto favorável do Partido Socialista. Em sentido inverso, as zonas em que potencialmente pode existir convergência, como sempre, porque o Partido Socialista não vai desaparecer do Parlamento, vai ter deputados, se a legislatura durar 4 anos, lá estarão os 4 anos, e durante esses 4 anos o PS, a partir do seu programa, vai apresentar propostas, e vai apresentar propostas que serão votadas pelos outros partidos, umas a favor, outras contra. Portanto, é a democracia normalmente a funcionar. E, portanto, quanto à especulação, quanto é que vai acontecer aqui e acolá, o que o PS deixou claro é só o seguinte: no sentido de ser uma muleta da governação da Aliança Democrática, anulando-se, fazendo desaparecer as suas propostas, de alguma maneira renunciando o mandato que recebeu para executar aquele programa, isso não fará. Contudo, tudo o resto
não
é democracia normalmente a funcionar.
Não se anulando e fazendo mais concessões. Não era uma forma também de conseguir aqui afastar mais o Chega,
Em primeiro lugar, não há aqui nenhuma concessão.
O Partido Socialista.
A não rejeição do programa de governo não é uma concessão, é apenas o resultado de, no fim de um processo eleitoral e havendo uma escolha sufragada, o assunto está resolvido dessa perspectiva. E portanto, é um bocadinho o que vimos esta semana, não é que seja peculiar a expressão que eu já usei para o Presidente da República, não vou usar agora para o PCP, mas não havendo ainda programa nem governo, ter já apresentado uma moção de rejeição, enfim, ela fundar-se-á na expectativa.
Explica-lhes isso.
Pronto, enfim, é a opção que aquela força política tomou. Quanto ao resto, não é a primeira vez em 50 anos de democracia que vamos ter governos minoritários, não é a primeira vez que o governo PSD formará um governo minoritário, já aconteceu várias vezes, o PS também já esteve nessa circunstância e o dia-a-dia do Parlamento vai decorrer dentro daquilo que é o parâmetro que os portugueses decidiram. Vamos ter partidos na oposição, vamos ter partidos no governo, cada um a desempenhar o seu papel e todos eles mandatados com um programa. E o PS foi mandatado com um programa. Seria, não quero trair a confiança, é uma expressão dura, Sim. mas seria ultrapassar o mandato que lhe foi dado se fizesse compromissos ou cedências, como a Patrícia descreveu, em matérias que são chave, que são fundamentais e que, enfim, traduzem o grosso daquele programa eleitoral. Agora, o Zé Eduardo, há bocadinho, referiu duas ou três coisas, em que, com nuances maiores ou menores, há propósitos que são comuns e, obviamente, preocupações que são comuns, mas isso acontece em todas as legislaturas. E mesmo nesta que agora termina, o conjunto de propostas aprovados por mais do que um partido, propostas do PS aprovadas pelo PSD, vice-versa, com votos de outras forças políticas, são o dia-a-dia do trabalho parlamentar.
José Eduardo, para fechar.
Acho que a maior parte, acredito que isto seja o propósito do Pedro, mas acho que a maior parte das pessoas na noite das eleições teve o sonho de que isto fosse uma coisa para correr muito mal, durar 6 meses e não passar o primeiro orçamento e voltarmos a ter eleições legislativas no próximo ano. Bom, as pessoas que assim desejam que a vida corra e não percebem quão perto estiveram de um perigo maior, do perigo que querem evitar. Eu acho que se nós andássemos a brincar outra vez às legislativas em janeiro, este 1.100.000 descontentes se multiplicavam por muitos mais e aí estaríamos a discutir problemas muito maiores do que só os 48 deputados do Chega, iam parecer poucos. E, portanto, acho que o PSD tem nas mãos fazer uma boa entrada de mandato, com assuntos que sejam comuns a todos e que todos reconheçam que são vários que são precisos resolver, começar por aí para garantir longevidade ao governo, porque é essa longevidade ao governo que vai permitir à direita, com o tempo, conquistar o centro e voltar a esvaziar a extrema-direita. Se não, o que vamos ter é um futuro de confusão em que eu espero que haja pelo menos a coragem que houve na Holanda, onde quando o partido islamofóbico ficou em primeiro lugar, todos os moderados se juntaram em nome dos valores que quando estamos em metade do debate são... Nós podemos comparar, não podemos comparar os partidos que querem sair da NATO quando estamos em guerra, não podemos comparar nada.
O PPM que estava
mas
na coligação
segunda
quadra...
metade do debate já não é suficientemente importante para lhes barrar verdadeiramente o acesso ao governo. E, portanto, eu espero que em Portugal, se chegarmos a uma situação extrema, o PS seja um bocadinho mais do que é hoje.
Só uma nota, na Holanda Eduardo não foi Martins. Barrado o acesso ao poder ao partido Wilders. Ou seja, aquilo ainda é incerto que o desfecho não passe por uma... O que está garantido é que há uma ausência do próprio... No executivo. Portanto,
ele ganhou as eleições
e não vai ser primeiro-ministro. Sim, sim, sim. Mas isso não,
Pedro Delgado Alves, José Eduardo Martins. Bom, então, obrigado e até para a semana.